Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto da Vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste há 147 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, contra a prisão arbitrária e política do ex-presidente Lula. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Advogados apresentam defesa e caso Lula pode ser julgado nesta sexta no Tribunal Superior Eleitoral. Lula recebe visitas de Haddad, Gleisi e lideranças políticas da esquerda europeia. Haddad participa de caminhada em Curitiba em defesa da candidatura do ex-presidente Lula. Está no ar a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 31 de agosto de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão resistindo aqui na vigília aos arredores da Polícia Federal há 147 dias.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com seu bom dia. Anote aí o número DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral a defesa do petista contra as contestações de seu pedido de registro de candidatura. A defesa se baseia principalmente na manifestação do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que há duas semanas recomendou ao Brasil que não impeça Lula de concorrer à eleição até que o processo da Lava Jato, que resultou em sua condenação em trânsito em julgado, se finalize nas instâncias superiores. O TSE poderá decidir nesta sexta-feira se o ex-presidente Lula pode figurar como candidato e participar na propaganda eleitoral no rádio e na TV, que se inicia nesse sábado. Quem traz mais informações a respeito é a repórter Catarine Flor, da Rádio Brasil de Fato. Vamos ouvir.
A informação sobre o julgamento ainda não foi confirmada, porque o tribunal não divulgou a agenda de votações desta sexta. Nos bastidores da política eleitoral, no entanto, existe a expectativa de que dois pedidos liminares relativos ao caso do petista possam ser analisados. O primeiro deles é o da Procuradoria-Geral da República, que pede a suspensão do registro de candidatura de Lula numa decisão liminar, ou seja, de caráter provisório. Em caso de aceno afirmativo do Tribunal Superior Eleitoral, o petista fica impedido de realizar qualquer ato de campanha. O advogado eleitoral, Rodrigo Mesquita, afirma que a tendência do tribunal é garantir aos candidatos o exercício de todos os direitos políticos quando se trata de casos de pessoas sem condenação final. Mesquita pontua que o caso não foi julgado pela terceira instância da justiça.
E a própria legislação eleitoral estabelece a possibilidade de ser imprimido o efeito suspensivo a uma decisão de segundo grau que decausa uma inelegibilidade. E esses recursos foram interpostos pela defesa do ex-presidente Lula, estão ainda pendentes de apreciação pelo STF e pelo STJ.
O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator dos 16 processos relativos ao registro da candidatura do petista. O ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, diz ter boas expectativas em relação ao julgamento do registro por conta do perfil do ministro Barroso, tradicional defensor dos tratados internacionais de direitos humanos.
Esse julgamento da participação na campanha, na participação na propaganda eleitoral, nas discussões, etc., é um elemento essencial do cumprimento da decisão da ONU. Se de fato isso for para a pauta amanhã, é muito importante porque vai ser definidor do desejo ou não de cumprir.
O prazo final estipulado pela Justiça Eleitoral para a definição de questões ligadas ao registro de candidaturas é 17 de setembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Catarine Flor.
E ex-ministros de Estado e intelectuais enviaram uma carta a Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e responsável por julgar a candidatura de Lula no Tribunal Superior Eleitoral. O documento foi enviado nesta quinta-feira e nele, os intelectuais e ex-ministros pedem que Barroso leve em conta a determinação do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas pela candidatura de Lula. O documento é assinado pelos ex-ministros Luiz Carlos Bresser Pereira e Celso Amorim, além do consultor das Nações Unidas Paulo Sérgio Pinheiro, os professores Maria Vitória de Mesquita Benevides, Fábio Conder Comparato, e Luiz Felipe Alencastro, além de Dalmo Abreu Dallari e o engenheiro Pedro Celestino. Eles ressaltam ainda no documento a conhecida defesa de Barroso em prol do cumprimento de decisões internacionais. Um trecho da carta diz, abre aspas, Vossa Excelência já se manifestou em algumas ocasiões sobre a importância de o Estado brasileiro cumprir as decisões exaradas por órgãos internacionais advindas de tratados internacionais de direitos humanos recepcionados pelo Brasil. Fecha aspas. A íntegra do documento pode ser lida no site do PT, www.pt.org.br. E não foram apenas intelectuais e ex-ministros que se manifestaram nesta quinta-feira a respeito da decisão da ONU que pede ao Brasil que garanta os direitos políticos de Lula nas eleições presidenciais. Um grupo de senadoras e senadores de diversos partidos políticos assinaram uma nota na qual se somam ao posicionamento do presidente do Senado, Eunício Oliveira, referente à manifestação do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o ex-presidente Lula em defesa da soberania do parlamento brasileiro. Na nota, o grupo suprapartidário destaca que a manifestação não diz respeito apenas ao posicionamento da ONU referente ao caso do ex-presidente, mas à postura que os membros do Congresso Nacional devem ter para com as decisões adotadas em âmbito internacional por organismos de que o Brasil seja parte. Os parlamentares lembram que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU foi tomada em base no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil em 1992. O Decreto 311 foi promulgado pelo Congresso Nacional em 2009, incorporando assim o pacto ao ordenamento jurídico brasileiro, o que torna as decisões do comitê obrigatórias para o Brasil. A carta ainda diz, abre aspas, o descumprimento da decisão, caso ocorra, além de colocar o Brasil na situação de uma nação que não cumpre os compromissos internacionais assumidos formalmente, será também um desacato à soberania do parlamento brasileiro que promulgou o decreto. Finaliza a nota. A íntegra da nota também pode ser lida no site do Partido dos Trabalhadores. No final da tarde desta quinta-feira, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na chapa de Lula, reuniu milhares de pessoas em uma caminhada pelo centro aqui de Curitiba. O ato faz parte da agenda de viagem de Haddad divulgando a campanha do ex-presidente Lula. Com a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o candidato a vice repercutiu sua visita ocorrida ontem na sede da Superintendência da Polícia Federal e definiu a caminhada como um abraço que Curitiba dá à democracia. Vamos ouvir um trecho do discurso de Haddad, então, que ocorreu ontem durante a caminhada realizada em Curitiba.
Queria dizer que é uma honra caminhar com vocês pela sua Curitiba e ver o abraço que Curitiba dá na democracia, defendendo Lula livre. Queria agradecer aos professores e professoras presentes, aos estudantes, aos trabalhadores, aos comerciários, e gritar alto e bom som, Lula livre, Lula inocente, Lula presidente.
Após a caminhada em Curitiba, Haddad segue para o Ceará em campanha.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
9 horas mais 54 minutos e a quinta-feira foi bastante agitada para o ex-presidente Lula e a vigília democrática que resiste nos entornos da Polícia Federal, onde o líder petista segue como preso político. Lula recebeu a visita de lideranças da esquerda europeia, além do seu candidato e vice, Fernando Haddad. e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Um dos primeiros a visitá-lo foi o candidato a vice, Haddad. Ele acompanhou o líder da social-democracia alemã, Martin Schulz, na visita a Lula. Após o encontro, o candidato a vice conversou com a imprensa, que inclusive era boa parte estrangeira, e destacou a confiança do cumprimento do Tribunal Superior Eleitoral em relação à decisão das Nações Unidas sobre a candidatura de Lula. Vamos ouvir um trecho.
O presidente Lula conta hoje com praticamente 50% do eleitorado no primeiro turno, o que representaria uma vitória no primeiro turno inédita, porque já ganhamos 4 vezes, mas nenhuma vez no primeiro turno. E nós não vamos discutir cenários nesse momento, em virtude justamente da declaração da Organização das Nações Unidas, que emitiu um comunicado ao Brasil de que as autoridades brasileiras respeitem os tratados internacionais que foram validados pelo nosso Congresso Nacional. E, por esse tratado, Lula tem direito a concorrer nas próximas eleições.
Ao lado de Fernando Haddad, o alemão Martin Schulz também falou com a imprensa ao sair do encontro com Lula. Com o auxílio de um tradutor, ele também fez uma saudação aos militantes que estão na vigília Lula Livre, onde destacou sua solidariedade e confiança no líder petista. Vamos ouvir.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützer von Lula da Silva, ich bin heute hier, um den Präsidenten zu unterstützen.
Caras amigas, caros amigos, caros apoiadores, eu estou hoje aqui para apoiar o presidente.
Um ihm meine Solidarität, aber auch die Solidarität der deutschen Sozialdemokraten und der europäischen Sozialisten zu übermitteln.
Para transmitir-lhe os meus sentimentos de solidariedade, que são também os sentimentos de solidariedade dos social-democratas alemães e dos socialistas europeus.
Die Verfahren gegen Lula da Silva werfen weltweit Fragen auf.
Os processos contra Luiz Inácio Lula da Silva levantam dúvidas e questões no mundo inteiro.
Aber es ist nicht meine Aufgabe hier und es steht mir auch nicht zu, über die brasilianische Justiz zu diskutieren. Ich will nur eins sagen, ich habe Lula da Silva in vielen, vielen Jahren als jemanden kennengelernt, der für die gleichen Werte steht wie ich selbst und meine eigenen Freundinnen und Freunde in unserer weltweiten sozialdemokratischen Bewegung. Und deshalb will ich euch sagen, ich habe Vertrauen zu Lula da Silva.
Não me compete falar sobre o judiciário brasileiro, mas eu gostaria apenas de dizer o seguinte. Eu conheci Luiz Inácio Lula da Silva há muitos anos como uma pessoa que representa a esquerda brasileira. Eu, pessoalmente, confio nele e no seu partido. Muito obrigado.
Quem também esteve visitando Lula nesta quinta-feira foi o sociólogo português José Boaventura Santos. Ele participou do encontro ao lado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Boaventura destacou ainda que Lula é uma inspiração para toda a esquerda progressista mundial e segue influenciando a vida nacional brasileira, mesmo mantido como preso político. E ainda diz ter saído inspirado após a conversa com o ex-presidente. Vamos ouvir um trecho, então, da entrevista de Boaventura Santos.
Eu saio desta reunião com o presidente Lula absolutamente inspirado. Eu acho que é essa a sua grandeza, a grandeza de um homem que sabe inspirar um país e sabe inspirar todos aqueles que o visitam. Inspirado no sentido de que a militância de esquerda, de todos os partidos de esquerda, que são verdadeiramente de esquerda, estão agora e devem estar agora muito mais animados, porque este homem é a grande referência de todos eles, quaisquer que sejam os partidos. Está bem, está forte, está a pensar o país, está a influenciar o país dentro de uma cela. É de uma grandeza, de uma energia, de uma vitalidade, de uma lucidez absolutamente extraordinárias.
Esse então foi José Boaventura Santos, entrevista coletiva, ocorrida ontem após sua visita ao ex-presidente Lula. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando que o programa pode ser transmitido também na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 11 99113-5441. Nesse mesmo número, você também pode participar da Rede Lula Livre, mandar seu recado de texto ou áudio. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como as emissoras da Rede Soberania, a Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Madalena de São Paulo e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri, Beatriz Pasqualino. Agradecemos a todos pela companhia. Desejamos a vocês uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana. Até segunda e Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.